Senadora Gleice, eu aproveito a oportunidade para informar a Vossa Excelência, que estava presidindo esse trabalho, que o seu projeto eu acabei de designar a senadora Marta Suplicy para que, se o relatório for entregue na próxima sessão da Comissão de Constituição e Justiça, numa homenagem justa às mulheres brasileiras, nós vamos, se Deus quiser, aprová-lo na primeira sessão que a senadora Marta Suplicy apresentar o seu relatório. Obrigada. Senhora presidente Vanessa Graziottini, senhores senadores, senhoras senadoras, o que me traz à tribuna nessa tarde de hoje é um tema que envolve a questão do endividamento rural dos micros e dos pequenos produtores do Nordeste brasileiro e do semiárido. O Brasil deverá crescer a taxas mais elevadas nos próximos anos. Vamos continuar com o processo de distribuição de renda e avançar na redução das taxas de juros, que caiu significativamente nos últimos anos. Um dos setores que mais tem sentido o reflexo da crise internacional e da consequente elevação das taxas de juros é o setor agrícola. O crédito, antes abundante, oferecido pelas tradings, desapareceu e a queda nos preços das commodities, as commodities agrícolas no mercado mundial, trouxe à tona a discussão de um novo modelo de financiamento. Antes mesmo de assumir o Palácio do Planalto como presidente da República, a presidente Dilma, então chefe da Casa Civil, dizia que existem dois setores que geram rapidamente emprego e garantia de trabalho no Brasil. Um é a construção civil, o outro, certamente, é a agricultura. A presidente Dilma tem sido sensível a esse drama e, por isso, voltamos a chamar a atenção desse assunto tão importante. Na Câmara dos Deputados, eu tive a honra de relatar a medida provisória que ajudou a equacionar as dívidas rurais dos micros, dos pequenos produtores, principalmente os do Nordeste e do semiárido brasileiro. Conseguimos, com isso, amenizar o sofrimento de muitos produtores rurais, mas não resolvemos totalmente o problema. Ainda há diversas imperfeições e injustiças que precisam ser corrigidas. Mesmo com todas as medidas e incentivos ao refinanciamento e até ao perdão de algumas dívidas de micro e pequenos agricultores, um quarto deste valor, somente um quarto desse valor, foi atingido, meu caro senador Wilson Santiago. No Ceará, são pelo menos 300 mil produtores rurais endividados e mais de 12 milhões em todos os estados do Nordeste brasileiro, Minas e Espírito Santo, região do semiárido, onde, segundo cálculos da Associação Nacional de Amparo Jurídico ao Produtor Rural, esses números são efetivamente os números verdadeiros. Com a nossa luta pelo refinanciamento, conseguimos incluir dívida de agricultores do Nordeste que receberam empréstimos de R$ 2 a 250 mil reais nos seus valores originais. De fato, muitas das regras do crédito rural são consideradas ilegais e injustas por alguns juristas e até por decisões já definidas em termos judiciais. Até uma auditoria feita nos bancos oficiais que operam com crédito agrícola, o crédito rural, realizada há alguns anos, feita pelo Tribunal de Contas da União, encontrou procedimentos contestáveis. Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste tiveram a metodologia de cálculo utilizada nas operações rurais dos micro e dos pequenos produtores questionadas pelo Tribunal de Contas da União.
como, por exemplo, a utilização de taxa efetiva no lugar de taxa nominal, cobrança de juros de mora superior ao limite legal, cobrança de multas acima de 2%, encargos de inadimplências elevados, cobranças indevidas de tarifa contratual. Utilização do ano comercial de 360 dias, ao invés do ano civil de 365 dias na apuração das taxas de juros diária. Metodologias matemáticas que anulam o rebate legal concedido nos financiamentos com recurso dos fundos constitucionais, entre outros problemas. Outra ilegalidade encontrada comumente nos contratos rurais é o excesso de garantias nas operações de securitização e PESA, que chegaram ao absurdo de mais de 500% do valor do financiamento. A última medida provisória sobre o tema, aprovada no ano passado aqui no Senado Federal, renegociou, sim, a dívida de 116 mil agricultores, no valor de R$1,3 bilhão. Mas tudo isso ainda é insuficiente, ainda para equacionar de vez o drama que aflige os pequenos, os micros e os médios produtores rurais do Nordeste brasileiro. O risco da inadimplência continua, e continua muito alto, porque os custos financeiros subiram e os preços não acompanharam o crescimento das taxas de juros. É um cenário que deve desencadear mais uma renegociação da dívida do setor rural. Ou seja, é um velho problema do cachorro correndo atrás do rabo. O governo tem aperfeiçoado os instrumentos de política agrícola, mas muitos não estão funcionando melhor por problemas de natureza macroeconômica, como a taxa de juros ou pela burocracia excessiva. As taxas de juros da economia torna pouco atrativa a aplicação em títulos agropecuários e trava os negócios e os papéis ligados à agricultura. Estes mecanismos podem captar volumes maiores de recursos para o setor. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, a política agrícola precisa ser repensada. Não se trata apenas de uma questão pontual, mas da elaboração de uma nova política com mecanismos mais adequados à economia globalizada. O uso de certos instrumentos é deficiente ou, na melhor das hipóteses, tem se revelado incoerente em relação às necessidades essenciais da agricultura, sobretudo em momentos de instabilidade. Há questões urgentes a serem enfrentadas, como a infraestrutura de sua logística e os custos tributários sobre essa atividade. Estudo da Confederação Nacional dos Transportes indica a necessidade de R$280 bilhões em investimentos para dotar o país de infraestrutura adequada, quase 5 vezes o total previsto no PAC para todas essas áreas. Mas, sem dúvida alguma, o maior problema continua sendo o crédito rural. O tema parece ter recaído e caído sempre na vala comum do financiamento bancário. A qualquer renegociação de dívida de bancos, mesmo os oficiais utilizam a nefasta ferramenta da classificação de risco dos pequenos e dos micros produtores rurais. Isso quer dizer que o produtor, ao renegociar um financiamento, fica impedido de obter novas linhas de crédito para o custeio da sua produção, paralisando assim, muitas vezes, a sua atividade. Existem ainda entraves de ordem ambiental que têm paralisado as obras tão essenciais ao setor agrícola. Outro problema grave é a questão tributária. Estudos apontam uma incidência de carga fiscal de 16,45% sobre os alimentos no Brasil, num tratamento muito diferente do que tem os outros países. Os gastos com alimentação nas regiões metropolitanas representam 65% da renda das pessoas de classe baixa. Por isso, reduzir a tributação direta ou indireta sobre o produto, a produção agrícola de alimentos, com certeza aumentará a renda e a produção em disponibilidade para as famílias. Tanto é verdade que, em muitos casos, financiamentos...
Vossa Excelência, me permite uma parte?
É com prazer que escuto, Vossa Excelência.
Ilustre senador Eunício, eu queria me associar ao posicionamento de Vossa Excelência, especialmente depois de fazer uma análise na situação que o nosso país, especialmente a região do Nordeste, se encontra, porque o governo da presidente Dilma tem um desafio muito grande, que é encontrar estabilidade para o crescimento do nosso país. E mais do que isso, não só garantir estabilidade e crescimento do país, mas garantir que o país se desenvolva de forma sustentável. Porque é bem diferente crescimento e desenvolvimento. Desenvolvimento implica em melhoria substancial na vida da população. E acho que se tem algo ainda que está num descompasso com esses propósitos do nosso governo e uma necessidade do país, é todo o aparato de crédito do nosso país. Hoje em dia, não só para os pequenos, como muito bem Vossa Excelência traz, não só os pequenos têm dificuldade de acessar o crédito. Fica parecendo que a estrutura financeira de crédito do país, ela é voltada apenas para quem já tem dinheiro. Porque as exigências que se fazem, especialmente nas garantias, elas proíbem aqueles que têm bons propósitos, têm boas ideias, bons projetos, de acessarem os recursos necessários para implementá-los. Então, eu penso que o discurso de Vossa Excelência merece uma atenção especial por parte dos agentes financeiros, por parte daqueles que são responsáveis pela consolidação de uma política começada no governo do presidente Lula e que tão bem está fazendo ao país. O Brasil não só está crescendo, como está se desenvolvendo. A busca agora da sustentabilidade, seja por crescimento, seja por desenvolvimento. E acho que com posicionamentos como o de Vossa Excelência, nós vamos encontrar a estabilidade tão sonhada pelo povo brasileiro e que é justo que aconteça agora no governo da presidente Dilma, que dá sequência à política iniciada no governo do presidente Lula. Então, Vossa Excelência está de parabéns, senador Eunício Oliveira.
Eu agradeço e incorporo as palavras de Vossa Excelência ao nosso pronunciamento. E digo que as garantias exigidas pelas instituições financeiras são dos maiores entraves enfrentados pelos produtores. As regras de contratação do crédito rural são as mesmas que regem todo o sistema financeiro. E isso não pode continuar acontecendo. E tenho convicção que a sensibilidade da presidenta Dilma vai fazer com que esse entendimento seja modificado. As regras de contratação do crédito não podem ser as mesmas regras do sistema financeiro como um todo. Por isso, eu sugiro que nós temos medidas necessárias e urgentes, como a reavaliação do patrimônio em parâmetros justos, a aceitação de outros bens que não a sua própria propriedade como garantia, a liberação de parte do bem proporcionalmente ao que já foi quitado para que sejam contraídos novos empréstimos, e a aceitação de garantias em segundo e em terceiro graus, de modo que uma mesma propriedade possa ser instrumento de validade de mais de um pequeno empréstimo feito pelo microagricultor. O produtor agrícola precisa se precaver de novos prejuízos para que possa se manter no campo e continuar trabalhando e dando sustenta aos seus familiares. O seguro rural, nos moldes em que se aplica no Brasil, não atende às especificidades do setor, já que se restringe a expectativas de produção baseadas apenas em parâmetros defasados. Em um país de proporções territoriais gigantescas como o nosso querido Brasil, o setor agrícola é estratégico. E é estratégico e deve ser a política de financiamento de crédito e de seguro para os pequenos e micros produtores, principalmente do Nordeste brasileiro e do semiárido. Não modernizar o setor é torná-lo inviável. Inviabilizá-lo é inviabilizar